Bom dia, Paulinho, bom dia, Mirelle, bom dia a todos os ouvintes da 104. Um grande prazer falar com vocês.
Governador, ontem até a gente falou assim que, seguindo a determinação que o senhor deu aí, né, todo mundo está trabalhando para agilizar, acelerar o processo aí de combate à Covid, a gente, enfim, imunizar o maior número possível de colegas nossos, né, de companheiros nossos que vivem aqui em Mato Grosso do Sul. E com a decisão do STF que permite que os estados comprem as doses diretamente com os laboratórios, Mato Grosso do Sul já tem uma proposta de compra para os imunizantes? Se a resposta for sim, governador, o estado tem dinheiro em caixa, já existe uma reserva para comprar quantas doses da vacina?
Olha, Paulinho, desde o início da pandemia, isso foi lá em março do ano passado, em janeiro nós criamos, já tínhamos essa questão do Covid muito forte a nível mundial, ainda muito pouco no Brasil. À época, nós criamos um grupo que é o Comitê de Operações Emergenciais. Esse comitê tem pessoas da saúde, pessoas da segurança, um grupo de trabalho que começou a planejar as ações. E dentre elas, nós sabíamos que o mundo todo estaria buscando, primeiro por uma vacina, que hoje já existe de vários laboratórios. E por isso nós fizemos uma reserva financeira. O Estado hoje tem recursos disponíveis. Eu sempre disse a vocês, nós deixamos disponível um recurso de 200 milhões de reais para que a gente possa, tendo a vacina, poder comprar, poder adquirir, poder imunizar a população sul-mato-grossense. Então, o Estado tem recurso. O grande problema hoje, você falou, é de onde virá essa vacina. O STF fez uma decisão na terça-feira importante, no caso do Maranhão, que diz que se a Anvisa não se manifestar até o dia 28 de abril, o Estado estaria autorizado, né? Mas a gente também não quer descumprir as regras. Eu tenho uma carta proposta de compra da Sputnik, do laboratório União Química, de 1 milhão de doses já está na mão do presidente, que eu tive com ele em Brasília, e estamos buscando outras alternativas. Eu acho que o melhor caminho agora, nesse momento que nós temos uma nova variante, uma nova contaminação muito mais forte, é vacina. Vacina agora é o que a gente tem que procurar o máximo. Mato Grosso do Sul vai bem pela equipe, né? Você vê, a vacina chega, hoje vai chegar aí mais de 70 mil doses, em menos de 12 horas está nos municípios, está no braço das pessoas, e a gente vai ampliando a base de coisas. Se você olhar, e a gente é muito solidário, as famílias aí das mais de 5 mil, né, pessoas que infelizmente perderam a vida no Mato Grosso do Sul, e se você olhar a lista, né, o quão importante é a vacina, antigamente nós tínhamos na lista muitas pessoas acima de 80, acima de 70 anos, hoje você olha a lista, jovens, 34 anos, 28 anos, 41 anos de idade, 44 anos, e só 3 pessoas na lista dos óbitos de ontem, acima de 80 anos. Então, mostra que a vacina funciona. Então, se você aplica a vacina, faz a segunda dose, que cria uma base protetiva na família, no cidadão, na cidadã, essa pessoa acaba tendo uma imunidade maior, mesmo às vezes contaminada, ela não tem a doença tão agravante, tão letal como nós estamos tendo. Então, agora a busca é incessante, eu estou muito esperançoso que a gente possa conseguir essa compra de mais imunizantes. Eu respeito o PNI, o Plano Nacional de Imunizações, mas eu não vou buscar a todo custo mais vacinas para a gente poder imunizar a população do Mato Grosso do Sul.
Governador, a pandemia ela trouxe muitos prejuízos, né, para as famílias sul-mato-grossenses, principalmente aquelas em situação vulnerável, e Mato Grosso do Sul o auxílio para famílias de baixa renda. Diferente do benefício federal, o Estado vai atender permanentemente 100 mil famílias sumatogrossenses. Qual é a importância dessa ação do governo e como foi possível garantir por tempo permanente esse benefício de R$ 200?
Olha, Mirelle, todo mundo perdeu nessa pandemia, né? Todo mundo, em todos os países do mundo, em todos os lugares. Não teve, acho que ninguém que ganhou com isso. Primeiro, a perda de vidas, né? Porque isso é irreparável, que eu digo. A gente sabe que existem reclamações, das medidas restritivas, de fechamento de algumas atividades, de paralisação de algumas coisas. A pandemia tirou aquilo que nós temos, o ir e vir nosso, né? O encontro com o amigo, o abraço na pessoa, aperto de mão, o afago, isso acabou, né? Então ela trouxe um transtorno a todos nós. E a gente precisa enfrentar isso com maturidade, com responsabilidade. Não é fácil para ninguém. Eu respeito muito as reclamações dos setores aí que criticam às vezes as ações. Mas se a gente não tivesse tomado algumas medidas mais restritivas, talvez esse número de 5 mil óbitos seria muito maior, como alguns estados que estão numa faixa de letalidade muito maior. Então a gente precisa ter precaução. E esse auxílio emergencial é justamente, Mirelle, para as pessoas mais necessitadas. Nós temos uma camada de pessoas que são aqueles que às vezes falam, eles são invisíveis, né? Mas eles existem, eles estão aqui e eles precisam do apoio. E por isso o governo, com a capacidade fiscal que teve de criar as condições estruturantes de ter recursos, criou talvez um dos maiores programas de transferência de renda, renda direta para o cidadão. É um cartão de compra de alimento que ele vai lá no comércio, na quitanda, no mercadinho, no grande hipermercado e compra o seu alimento, porque alimento é vital para a sobrevivência da família humana, sobrevivência das pessoas. Então é 100 mil pessoas que nós iremos cadastrar nesse primeiro momento. Se precisar mais, faremos mais, pode ter certeza. Ele é permanente, ele não é um programa de um mês, dois meses ou quatro meses, eles vão começar a partir de maio. Ontem eu tive uma reunião de trabalho com a secretária Elisa Cleia e com o secretário Sérgio Murilo, validando ali toda a parte da documentação, do cartão. Vamos pedir muito ao Banco do Brasil, que é o banco credenciado, que tem uma grande rede do cartão na bandeira de compras, agilizar a entrega, porque nós queremos esse cartão na mão das pessoas e para eles irem às compras, para poder ter um bem, um insumo básico, que é comida. E junto com isso, o programa também do Mais Social das comunidades indígenas, que nas comunidades indígenas, Mirelle, nós vamos entregar a cesta de alimentos. A gente já entrega hoje mais de 18 mil cestas de alimentos mensalmente dentro das aldeias para as comunidades, e agora nós vamos ampliar essa cesta também de alimento, porque tem uma demanda das comunidades indígenas que cresceu, as famílias, o jovem, a jovem casa, cria sua própria família, sai do lar do pai e da mãe, precisa desse apoio também, terá o apoio do governo do estado. Então é aí um programa que vai transferir aí até o final de 2022 mais de 460, quase meio bilhão de reais, né, aos sul-mato-grossenses mais necessitados, mais vulneráveis, aqueles que precisam realmente ter a mão estendida do governo para ele poder não sofrer tanto. E a gente quer, lógico, a busca do emprego, a busca das oportunidades, mas para todos muitas vezes não chega. Enquanto não chega, o governo tem a obrigação de criar os seus programas, e nós criamos o Mais Social, que vai atender esse número de famílias aqui no Mato Grosso do Sul.
Governador Reinaldo Azambuja, o senhor falou uma situação aí que me levou a pensar no seguinte. O senhor falou da alimentação, e aí a alimentação é importante também, vai ter um impacto na economia, porque vai gerar, movimentar o comércio, né? E aí também a questão da saúde, porque um cidadão alimentado, você ganha uma imunidade maior e você se protege de algumas doenças, e a Covid é uma doença também que trabalha, ela tem um impacto maior para quem tem baixa imunidade, ou seja, então a alimentação não é simplesmente, o governo com esse programa Mais Social, não é simplesmente dar comida para a população carente, em situação de vulnerabilidade, mas também dando condições para que ela possa ganhar uma resistência maior à sua saúde, né?
Com certeza, Paulinho, você sabe que a gripe é um vírus, o Covid também é um vírus. Se você tem uma imunidade maior, você está bem de saúde, você está bem alimentado, você tem mais resistência do seu organismo para combater o vírus com os anticorpos que a gente cria no organismo nosso, que é o que a vacina faz. A vacina, quando você toma a vacina, ela aumenta a produção de anticorpos que combate o vírus do Covid e você se torna mais resistente. Alimento é a mesma coisa. Essa família com a melhor alimentação, mais saudável, ela vai ter mais condições de enfrentar também a doença, a pandemia e esses momentos difíceis que nós estamos passando. Então é fundamental essa segurança alimentar e esse apoio a essas famílias aqui no Mato Grosso do Sul.
Governador, o senhor esteve em Brasília, né, anteontem, cumpriu várias agendas aí, aproveitou, enfim, otimizou a ida a Brasília, né? Depois de tudo isso, com a conversa com o ministro, enfim, qual a expectativa do senhor?
Olha, expectativa positiva, primeiro encontro, é a questão que nós pedimos mais vacina para os 13 municípios da fronteira. E por que da fronteira? Porque os municípios que fazem fronteira com Bolívia e Paraguai, você tem uma população migrante, Paulinho, tem pessoas ali que têm documento no Brasil, documento no Paraguai, documento em Corumbá e Ladário, documento na Bolívia. E eles adentram no sistema de saúde e eles não estão nas estatísticas de saúde. O ministro entendeu isso, tanto que vai levar para a tripartite para ver se a gente consegue um aporte a mais de vacinas aos municípios de fronteira do Mato Grosso do Sul e do Brasil. Pedimos apoio daqueles medicamentos do kit intubação, esses medicamentos estão faltando a nível mundial. E nós temos hoje uma defasagem enorme. A gente está trabalhando no limite desses medicamentos. Então o ministro colocou a equipe ontem mesmo, nós mandamos uma aeronave nossa lá em Guarulhos, no almoxarifado do Ministério da Saúde, já pegar um pouco desses medicamentos, mas é insuficiente, e a gente está buscando para que o Ministério da Saúde possa repor, até porque o Ministério da Saúde requisitou das indústrias praticamente toda a produção. E então hoje a gente tem que ser abastecido pelo Ministério da Saúde. Outra questão é alguns insumos, principalmente o teste de antígeno, que é aquele teste rápido que você faz o swab com 15 minutos, você tem um resultado. Isso é bom porque você identifica a pessoa contaminada e a partir disso você já pode fazer o isolamento dessa pessoa para que ela não saia contaminando um grupo maior de pessoas. Então pedimos isso, fomos muito bem atendidos pela equipe e um canal aberto ali, primeiro para conhecer o novo ministro, né? A sua equipe, ele nos apresentou, estive acompanhado do secretário-geral do Rezende, acompanhado do procurador-geral de Justiça, Ministério Público, doutor Alexandre Magno Lacerda, que foi junto e pôde debater ali, ajudou muito nós todos ali nessa pleito aí das vacinas de fronteira e principalmente nos insumos do kit intubação.
Governador, e além desses itens importantes que o senhor listou para a gente, de solicitação de mais kits, mais vacinas para a fronteira, teve alguma outra reivindicação para a área da saúde?
Olha, nós reivindicamos, né, e aquilo que é de todos os brasileiros hoje, é mais vacina. O ministro, nós precisamos vacina, o ministro está correndo atrás, ele disse para nós ali que provavelmente abril o Brasil terá 30 milhões de doses disponíveis. Isso é bom, porque com 30 milhões você vai imunizar no mínimo 15 milhões de pessoas, porque você tem a segunda dose dessas, tanto da Corona como da AstraZeneca. Mas é importante que você amplia, Mirella, a base vacinal. Ampliou a base vacinal, você amplia a proteção. Esses dados que eu falei para vocês aí, dos óbitos de ontem, que você já não vê mais as pessoas acima de 80 anos, mostra que a vacina funciona bem. Então agora é corrida contra o tempo, mais vacina, e o ministro prometeu que é uma força-tarefa para que a gente possa ter mais vacinas em menor tempo possível.
Então a gente pode ter aí uma esperança de reforçar a vacinação aqui no estado e Mato Grosso do Sul continuar no top 10, né, entre os primeiros lugares que mais tem vacinado a população?
Olha, Miriam, nós vamos fazer a nossa parte. Eu sou muito grato às equipes de saúde, às equipes dos municípios, porque quem vacina, na realidade, é a pessoa, é a farmácia do município, é o agente do município, é a pessoa lá na ponta. Mas se a vacina não chegar no município, ela não chega no braço do cidadão e da cidadã. Então, é um conjunto, né? As ações da Força de Segurança Pública, os bombeiros que estão na linha de frente, então é tudo um conjunto. Mas nós conseguimos, com planejamento e organização, organizar bem a nossa engrenagem. Hoje chega a vacina, ela é distribuída, ela chega no braço, por isso que Mato Grosso do Sul está sempre entre primeiro e segundo, que mais vacina, e quanto mais vacina chegar, mais rapidamente nós teremos mais sul-mato-grossenses imunizados. Então esse é um trabalho contínuo, a gente está focado nesse assunto, e o ministro também nos prometeu que vai fazer de tudo para que a gente possa ter mais vacinas no menor tempo possível.
Governador Reinaldo Azambuja, quando a gente fala em Brasília, não tem como escapar do lado político também, e também não tem nem como o cidadão, a cidadã, deixar de ficar pensando nisso, porque o noticiário nacional só fala isso, né? Que é a questão da CPI, enfim, esse momento político tenso, conturbado. Qual a sensação que o senhor teve nesse um dia que passou em Brasília?
Um momento tensionado, né, Paulinho? Você está acompanhado, CPI, investiga, não investiga, vai atrás, não vai. Eu falei ali, já dei minha manifestação. Eu acho que nesse momento nós todos teríamos que estar focados na saúde. Vacina, imunização, isolamento, precaução da população, evitar mortes. Infelizmente, a política muitas vezes não é no ritmo que a gente quer. Eu não tenho preocupação nenhuma com CPI. Pode vir a CPI, pode investigar. Nosso Mato Grosso é nota 10 em transparência. Não temos nada a esconder. Eu fui escolhido para ser administrador de dinheiro público. Eu não sou dono desse recurso. Quem manda nesse recurso é o povo sul-mato-grossense. O que eu tenho que fazer como gestor? Administrar bem. Ter coragem de tomar medidas duras como nós tivemos e tomamos para não deixar Mato Grosso do Sul quebrar, não deixar o Estado afundar, como a maioria dos estados afundaram hoje, infelizmente eu digo isso, porque não dá conta nem de fazer investimento. Mato Grosso do Sul é o estado que mais investe per capita do país, somos aquele que devolve mais daquilo que a população paga, isso é bom, porque mostra que nós estamos trabalhando. Agora, Brasília está muito politizado. Eu respeito as posições do que o presidente tem, mas se nós tivéssemos uma união, presidentes da República, estados brasileiros, municípios brasileiros, da tomada de decisão, do alinhamento de posições, ô Paulinho, ficaria muito mais fácil, porque o inimigo chama o vírus do Covid. E esse inimigo tem que ser combatido por todos, em todo momento e em toda hora. Então não tem que ficar discutindo outra coisa. Se a gente tivesse numa união, talvez a gente teria avanço maior. Infelizmente não teve, politizou o assunto, politiza o tema, é uma fábrica de fake news mentirosos 24 horas. Você imagina, você tem que perder tempo desmentindo fake news. Esse dia o secretário de saúde, que está aí no foco, 24 horas, ligado para poder atender essa questão da saúde, teve que ir lá na Polícia Federal fazer uma denúncia de uma fake news que estava sendo publicada por alguns grupos de irresponsáveis, eu digo assim. Pessoas que não têm comprometimento com a vida, com respeito ao cidadão. Eles ficam fabricando essas mentiras e você tem que ficar desmentindo e perdendo tempo. Então, eu acho que agora é despolitizar o tema saúde, unir todo mundo para combater o vírus, buscar agora vacina, 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 vacina em todo momento, porque é isso que vai resolver o problema da pandemia. Eu tô ávido para poder encontrar um amigo, poder abraçar um amigo, poder sentar num barzinho lá e poder no fim de semana tomar uma cerveja, como a maioria da população tá ávida para isso, mas infelizmente nesse momento não dá. Quando que vai dar? Quando nós tivermos a maioria da nossa população protegida, e só protege a população com vacina. Então a luta agora é mais e mais vacina para a gente poder ir protegendo a população.
Governador Reinaldo Azambuja, eu gostaria de fazer, aproveitando que o senhor falou nesse finalzinho aí uma situação, evidentemente o senhor fala se o senhor se sentir à vontade, porque eu, sinceramente, eu fico pensando assim, qual o segredo do senhor, como cidadão, como ser humano, suportar tanta situação assim? É pressão, é tomar decisões, como o senhor diz, amargas, muitas vezes cortar na própria carne. Né? O senhor atende 79 municípios, ou seja, prefeitos de vários partidos, partidos diferentes, são adversários políticos. Aí você tem a cobrança dos setores da economia com relação a algumas medidas. Emocionalmente, eu fico imaginando assim, a gente tem que ter uma estrutura muito forte, né? Como é que o senhor... Qual é o segredo para o senhor suportar tudo isso, governador?
Eu acho que o segredo, Paulinho, é você se apegar a Deus, né? Para Deus, nada é impossível. A gente tem que ter fé, acreditar naquilo que a gente faz, acreditar que vai dar certo, ter confiança, ter resiliência para enfrentar isso que são as intolerâncias, as mentiras, as denúncias vazias. Você vê, todo dia você abre às vezes algum órgão de imprensa, o governador vai ser afastado, o governador vai ser isso, o governador vai ser aquilo, vai ser tirado do cargo. Eu não tenho nem processo aberto ainda, Tem uma denúncia de um delator que fez no meu nome, que eu já rebati isso mil vezes, e agora na justiça eu vou ter um momento, depois de 3 anos aí sendo massacrado por uma mídia mentirosa que fica mentindo, eu vou ter momento de mostrar a verdade. Aonde? Na justiça. Porque quem condena é a justiça, quem absolve é a justiça. A imprensa não condena ninguém. Quem condena é a justiça. Então, eu fico muito tranquilo porque eu me apego à fé e a Deus, à minha família, aos amigos, aqueles que acreditam no nosso trabalho. Realmente não é fácil, porque você enfrenta, igual você falou, 24 horas aí de uma tensão, mas o que, que eu posso te dizer? Graças a Deus o nosso Mato Grosso do Sul vai muito bem, obrigado. É um dos maiores geradores de emprego do país, é o que mais investe do país, é o que mais gera oportunidade, está previsto em 2021 de ser o maior crescimento do PIB, que é PIB é riqueza, geração de oportunidades, é emprego, é do país, de todos os 27 estados brasileiros. Tomamos medidas amargas, sim, mas necessárias, porque senão Mato Grosso do Sul estaria quebrado hoje, não daria conta nem de pagar o servidor público, quanto mais fazer política de segurança, política de saúde, política de desenvolvimento, política de educação, escola em tempo integral. Eu vou ter a grata alegria de entregar 5 hospitais regionais equipados e funcionando, como já entregamos o trauma aqui. Daqui um dia vamos entregar o Hospital do Câncer, daqui um dia o Hospital Regional de Três Lagoas, o Hospital Regional da Grande Dourados, o Hospital Regional de Corumbá, todos eles com equipamentos e funcionando, uma estrutura gigante. Aumentamos em 470% os leitos de UTI que existiam no estado em relação ao que tinha no começo do nosso mandato. Então, isso tudo é que eu falo, nos motiva, uma equipe comprometida, as pessoas dedicadas, trabalhando. Eu vejo ali as pessoas da saúde, me emociona, porque alguns até chorando. A menina que cuida da distribuição de suprimento, esses dias, falando com o secretário de saúde, chorando no telefone porque estava faltando um insumo, um medicamento. Então, essas pessoas, Paulinho, têm sentimento, têm coração, têm família. E como que a gente enfrenta a intolerância, a mentira e a desconstrução? Se apegando na fé. Deus nos dá fé, nos dá força para percorrer os caminhos, transpor os obstáculos e atingir os objetivos, que é sempre trabalhar mais pelo Mato Grosso do Sul.
Tá certo, então, governador Reinaldo Azambuja. A gente tem na torcida aí, então, que Deus continue abençoando o senhor, porque isso tudo traz resultados positivos também para a gente, né? Deus está acima de tudo, né, governador? Muito obrigado, viu?
Eu que agradeço muito a vocês aí da 104, é um prazer. Parabéns aí pelo trabalho, você, Mirelle, equipe, todo mundo aí da 104, né, do nosso jornal aí da manhã, mas é muito boa a informação que vocês levam ao sul mato-grossense, e vamos ter fé que isso vai passar e vai passar, ter resiliência para enfrentar esses desafios que é de todos. Eu sei que muitos segmentos prejudicados, mas vida não tem preço, economia se recupera, a vida não. A vida que se perde, você não recupera mais. Então, cabe a todos nós essa fé, essa resiliência, essa força de vontade para enfrentar os desafios e pedir, né, Paulinho, Mirelle, que Deus proteja Mato Grosso do Sul, nos dê muita força para esse momento difícil, mas que vai passar, e se Deus quiser, nós vamos viver um novo momento. Um grande abraço a todos vocês.